Nós estamos hoje à noite somente entre nós e nós esperamos que o Senhor também esteja entre nós. Isso é o mais importante. Se estivéssemos aqui e Ele não, então nós poderíamos todos ir para casa. Se não tivermos essa convicção de que Ele está presente, quer sejamos muitos ou poucos, Ele diz, pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E a promessa que Ele deu, Ele cumpre. E nós estamos aqui em Seu nome, em reverência à Sua palavra. Já dissemos isso muitas vezes, todos aqueles que honram a Deus, não apenas com os lábios, mas com o coração, creem em Sua palavra. Deus não pode ser separado de Sua palavra. Ele e Sua palavra são um. E se quisermos nos tornar um com Deus, então nós temos que concordar com Sua palavra. E no momento em que concordamos com Sua palavra, Ele assume a responsabilidade por nós. E como já ouvimos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus é aplicada de maneiras muito diferentes. O diabo foi o primeiro a lidar com isso e talvez o faça até o fim. Mesmo quando nosso Senhor estava na Terra, Ele colocou a passagem bíblica que acabamos de ler em sua boca e encontrou o Senhor com essa palavra. Nós todos podemos ler. Aqui no Salmo 91, assim todos nós ouvimos, Salmo 91 está aqui no versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Se lermos isso em Mateus, no quarto capítulo, no sexto versículo, aqui está a história da tentação de nosso Senhor, e o inimigo até diz, a partir do versículo 6, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O inimigo, o adversário, ele tem a palavra de Deus em sua boca. O mesmo aconteceu com todos os escribas, com todos os fariseus, com todos, eles conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam a Deus e o poder de Deus. E não se tornaram parte do plano de Deus no seu tempo. Estava escrito: ele ordenará a seus anjos que o carreguem nas mãos, mas em nenhum lugar estava escrito: lança-te abaixo. Isso não está em nenhum lugar. Mas isso é o que o inimigo quer, que nós caiamos. Esse é o plano do inimigo, de nos derrubar e depois exclamar palavras piedosas e talvez até acrescentar uma passagem bíblica para tornar a causa confiável para aqueles que o ouvem. Temos que discernir. Isso me disse meu amigo hoje, que está sentado lá atrás, como o bispo protestante agradeceu ao Papa em uma carta, e também mencionou a palavra que o irmão Russo mencionou aqui de Romanos 8, também nessa carta, que nada pode separar do amor de Deus. E ele só lamentou o fato de não ter havido uma santa ceia ecumênica. As pessoas perderam a visão. E isso não é julgar ou ser crítico. Isso é uma afirmação tão triste que temos que ficar com o coração partido sobre isso. Quantos pegam as palavras de João 17 em suas bocas e dizem: o Senhor pediu que todos sejamos um. E pode acontecer, quando o tempo ainda estiver e a vinda do Senhor estiver ainda esperando um pouco para acontecer, quando essa união acontecer, que todos aqueles que não participarem serão considerados inimigos de Deus, porque não têm parte na unidade que está sendo forjada. E então, poderão dizer novamente: está escrito que todos devem ser um. Por que vocês não querem? Por que vocês não se curvam a Deus? Há muitas coisas escritas, somente precisa ser compreendida e aceita corretamente. Da palavra do Salmo, eu ouso dizer que dificilmente algum escriba ou fariseu teria lido o que o inimigo leu. Nenhum deles veio, mas o adversário veio e disse: está escrito que ele enviará os seus anjos e eles te guardarão, te carregarão nos braços e não baterás o teu pé contra uma pedra. Amados, chegou a hora de discernir se a palavra de Deus é trazida pelo Espírito de Deus, trazida no contexto correto, ou se o inimigo a está usando indevidamente. Eu ainda tenho que pensar na noite de quarta-feira, e o irmão Russ não tem motivo para se desculpar. Eu tenho muito mais proveito quando estou ouvindo, de fato. Se todos puderem aproveitar assim do ouvir quanto eu, então cada reunião vale a pena além de todas as medidas. Meus pensamentos se aprofundam na palavra e eu vejo então o programa de Deus diante de meus olhos espirituais. Eu volto às duas passagens, Jeremias capítulo 11 e também 12, e depois em Crônicas. Aqui está em Jeremias, capítulo 11, a partir do versículo 2. Ouvi as palavras desta aliança e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito todo aquele que não cumprir os termos desta aliança que ordenei a vossos pais como obrigatório no dia em que os tirei da terra do Egito, e assim por diante. Aqui, Deus chama seu povo novamente para levar as palavras de sua aliança a sério, para crer, seguir suas instruções, não mandamentos de homens. Como vocês sabem, o Senhor disse em Marcos 7 que deixaram de lado os mandamentos de Deus e colocaram em seu lugar mandamentos de homens. E há muitos deles hoje em dia. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, o programa de Deus, o plano de salvação de Deus, os ensinamentos de Deus, tudo foi jogado ao mar, mas para tudo foi encontrado um substituto. E as pessoas não têm o discernimento entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Em seguida, está aqui: ouvi as palavras dessa aliança e agi de acordo com elas. Se ouvimos corretamente, não é o mundo inteiro que está sendo abordado, mas é dito aqui: proclamai aos homens de Judá e especialmente aos habitantes de Jerusalém. Judá era a tribo que Deus havia escolhido para que o Messias surgisse como o leão da tribo de Judá. Deus deu sua palavra e exigiu que aqueles com quem ele tinha algo em mente, que crescem em sua palavra e seguissem suas instruções. Deus não tinha nada a dizer aos filisteus, não aos amorreus e aos jebuseus. Ele os entregou àqueles a quem tinha algo a dizer. Deus fala àqueles com quem ele estabeleceu a aliança. E hoje, nós o somos pela graça. Nós podemos nos contar àqueles com quem Deus fez uma aliança por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que o mundo inteiro faz, o que o mundo religioso inteiro faz, ou o mundo político faz, isso não é nosso problema. Deus fala conosco, ao seu povo da Aliança do Novo Testamento, e ele exige de nós que nós cumpramos tudo o que ele disse. Aqui, em Jeremias, no capítulo 12, há uma pequena discussão no coração do profeta, e ele então fala com o Senhor e diz o seguinte: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo em pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios? E por que todos os que agem infielmente não são desafiados? Plantaste-os e eles arraigaram-se. Avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe do seu coração. Vamos ficar parado aqui nessas palavras por um momento. Aqui, Deus é mencionado como aquele que faz com que os ímpios sejam bem-sucedidos. Todos nós lemos juntos. Essa é a discussão. Por que as ações dos ímpios prosperam? E por que todos os que agem infielmente não são desafiados? Todos eles se sentem bem, não têm nenhum problema, eles não têm preocupações. Quem tem as aflições? Quem está sendo desafiado? Em quem o inimigo concentrou toda a sua atenção? Não com os ímpios, porque ele já pertence a ele. E ele é o Deus desse mundo. Mas então, a discussão é que Deus os planta e que Deus permite que eles sejam bem-sucedidos. Vamos ler isso com calma. Por que as ações dos ímpios prosperam? E por que todos os que agem infielmente não são desafiados? Tu mesmo os plantas, eles também criarão raízes. De que serve sua plantação para os ímpios, para os sem Deus? De que lhe serve a raiz deles, que pode até ser profunda? Um homem sem Deus permanece um homem sem Deus, e um filho de Deus permanece um filho de Deus. Deus alimenta, se vocês creem ou não, até mesmo os ateus. Eles comem o mesmo trigo. Eles semeiam e colhem como qualquer outra pessoa. Deus é o Deus de toda a carne. Isso não muda. Mas, afinal, esse foi o argumento. E quando lemos a Bíblia, então temos os incrédulos, que sempre se saem bem, e os crentes, eles têm que sofrer. Aqui está, tu mesmo os planta, eles criam raízes, florescem, tu estás perto deles segundo a sua boca, mas longe do seu coração. Bem, isso aqui já é um pouco problemático. Por um lado, eles são sem Deus, ímpios, mas levam o nome do Senhor na boca, mas seus corações estão longe dele. E destes, há muitos e muitos. Ímpios não estão em algum lugar, mas ímpios são pessoas que têm o nome de Deus e a palavra de Deus em suas bocas, mas não estão prontos para crer com o coração e agir de acordo. Assim, eles se distanciaram de Deus, e aquele que se distancia de Deus está solto de Deus, e aquele que está solto de Deus, este é ímpio ou sem Deus. As palavras ainda têm o mesmo significado hoje como tinham no passado. E então segue aqui, mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Não é isso maravilhoso? Mas tu, ó Senhor, me conheces de perto e de longe, e tens provado como o meu coração se relaciona contigo. Eu creio que cada pessoa que passa por provações, que através disso o seu coração, sua natureza e toda a sua vida são provadas. Que o ímpio então seja plantado, que ele fique sem desafio. Eu prefiro os desafios e a provação e tudo o que faz parte, que passe sobre mim, mas pertencer àqueles que um dia estarão com o Senhor. E se ouvirmos a palavra, que também já foi mencionada na quarta-feira, e também abordada brevemente, sobre a consagração do templo no Antigo Testamento, lá lemos em 2 Crônicas, no capítulo 5, e o que realmente me move em todo esse caso aqui é a resposta à oração e a resposta de Deus que se seguiu à oração. Antes que tudo isso pudesse acontecer, algumas coisas precisavam ser ordenadas. Não somente o edifício tinha que estar de pé, mas tudo que pertencia ao pátio tinha que entrar, tudo que pertencia ao santuário tinha que entrar, o que pertencia ao Santo dos Santos, a tenda da revelação, tinha que entrar. Tudo também tinha que estar ordenado internamente, não apenas externamente, mas internamente tudo tinha que estar certo. Nós lemos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 5, a partir do versículo 5, e os levou para cima. Talvez eu precise ler o quarto versículo para fins de contexto. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Vocês todos pensam na pregação do irmão Branham, prestar um serviço, o ministério a Deus, sem que seja da vontade dele. Davi pegou um carro novo, atrelou bois a ele e colocou a arca sobre esse novo carro. Mas do ponto de vista de Deus, ela pertencia nos ombros dos levitas. E lá havia um pensamento maravilhoso que eu nunca, e até eu sei, jamais li a partir da Bíblia até o dia de hoje. Lá o irmão Branham diz que a arca tinha que ser carregada todas as vezes no ombro esquerdo, ou seja, sobre o coração. Sim. Tinha que ser carregado no ombro esquerdo. Como isso pode ser feito corretamente, isso somente sabem os especialistas. Mas assim foi enfatizado na pregação ou em uma outra, tinha que estar sobre o coração. E agora vocês dirão, sim, mas como isso é possível? Aqui está a arca. Vamos supor que esse livro seja agora a arca e que a pessoa à direita esteja bem. Eles colocam aqui e a arca está em seu ombro esquerdo. Mas o que é com a outra pessoa que se estivéssemos aqui à esquerda e a arca está à direita e ele mesmo assim tem que estar sobre o ombro esquerdo? Mas eu sou tão feliz que a Bíblia também fornece informações sobre isso. De fato, na arca haviam argolas, e por meio das argolas, a vara de transporte era passada de modo que ficava na frente da arca, e assim podia ser cumprido que tanto um quanto o outro, à esquerda e à direita, na frente e atrás, pois a vara de transporte ficava na frente da arca, de modo que havia de fato a possibilidade de ser carregada por todos acima do coração. E isso é algo muito maravilhoso. Deus não quer que simplesmente carreguemos sobre os ombros. Deus quer que carreguemos sobre os corações. A palavra de Deus tem que estar em nosso coração, pois é lá que ela pertence. E ele ainda tem homens que as carregam, mas também pessoas que podem cumprir o que está escrito nela. Porque lá estava a palavra de Deus. E pessoas que recebem a palavra de Deus sairão vitoriosas no final e não terão mais que lidar com pessoas que floresceram e depois foram arrancadas mesmo assim. Deus deixa tudo crescer. O sol de Deus brilha sobre justos e injustos. E a chuva cai sobre maus e bons. Assim está no Sermão da Montanha. O próprio Senhor disse isso. Mas nos seus frutos o reconhecereis. E o único fruto que vale diante de Deus é o fruto que Ele mesmo pode produzir em você e em mim. Ou seja, o fruto do Espírito entre aqueles em quem e por meio de quem a palavra de Deus, que é Espírito e vida, foi recebida, de modo que, por meio do Espírito, a vida divina possa ser operada em todos e o fruto divino possa surgir. Assim, os levitas colocaram a arca com a palavra de Deus no lugar que lhe cabia, ou seja, no Santo dos Santos. Deixe-me ler adiante, a partir do versículo 6. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois que se não podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, ou santo dos santos, sob as asas dos querubins. Vocês sabem, no Santo dos Santos estavam os dois querubins que deixavam suas asas tocarem umas às outras e eles guardavam o propiciatório, o trono da graça. Eles guardavam a palavra, a Arca da Aliança. E curioso aqui é que os levitas carregavam a Arca da Aliança até onde lhes era permitido ir. E então, os sacerdotes a assumiram e a colocaram no lugar designado por Deus. Oh, se todos nós e todos aqueles que querem ser aprovados diante de Deus pudéssemos respeitar a ordem divina do fundo de nosso coração, a glória de Deus desceria novamente agora. Simplesmente está faltando cada um, eu não me refiro a nós aqui agora, me perdoem, porque eu não creio que não nos reunimos para impor a nossa teimosia. Nós chegamos aqui para honesta e sinceramente sermos corrigidos e repreendidos por Deus, sermos exortados, mas simplesmente faz parte de que essas coisas se tornem conscientes para nós, diante dos nossos olhos, tudo em seu lugar. Os levitas tinham sua tarefa, os sacerdotes tinham sua tarefa, o sumo sacerdote tinha sua tarefa uma vez por ano, tudo foi ordenado. A Arca da Aliança com a Lei da Aliança foi levada para o Santo dos Santos, no lugar designado para ela, sob as asas dos querubins. Lá estava a presença de Deus. Esses querubins deveriam simbolizar a presença de Deus. Quando Isaías teve permissão para olhar na glória, ele também ouviu os querubins e serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele está rodeado por querubins. E aqui eles devem indicar que a presença de Deus está lá onde está a sua palavra. E isso tem muito a nos dizer. Não está apenas escrito na Bíblia, mas também em nosso coração. Também chama atenção que havia muitas molduras, mas que 120 sacerdotes também estavam presentes. Isso está no versículo 12. Versículo 12 e talvez ainda versículo 13. E com eles, até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas e címbalos e outros instrumentos para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aqui nós temos um quadro perfeito da congregação do Novo Testamento. Também ela foi cheia da glória de Deus. 120 haviam se reunido. E não havia pessoas com ouvidos tapados ou pessoas que estavam com comichão nos ouvidos, mas eram pessoas que tinham temor diante de Deus e sua palavra, que haviam dado fé à promessa que o Senhor havia feito, e por isso que elas foram ao cenáculo. E quando é dito aqui, ou foi cantado aqui, porque ele é benigno e a sua benignidade dura para sempre, vocês sabem, isso foi no Antigo Testamento, mas a benignidade de Deus dura para sempre, e a sua graça de geração em geração, para todos aqueles que temem a Deus. Deus sempre foi misericordioso. Deus já era misericordioso no tempo de Abraão, Deus já foi misericordioso no tempo de Enoque, Deus foi misericordioso no tempo de Moisés, Deus sempre foi misericordioso, mas as pessoas tinham que buscá-lo com humildade. E quem o buscava, ele se deixava encontrar. E foram aqueles que ele procurou e encontrou. Também isso é importante. E se compararmos com Romanos 15, versículo 6, está: para dar graças ao Senhor como um só homem e de uma só voz. Isso é tão importante. Nós nos reunimos para oração e temos dificuldade em deixar claro uns aos outros que na oração não é necessário que haja ouvintes, assim como no cantar não é necessário que haja ouvintes. A propósito, Davi cantou todos os seus salmos em oração, ele cantou. Na oração, os ouvintes estão fora de lugar. Cada um tem que buscar encontrar uma ligação pessoal com Deus. Mas ficamos felizes que já mesmo antes de Salomão terminar com sua oração, que já a glória de Deus havia descido quando a Arca da Aliança foi colocada em seu lugar. Não se trata da pessoa que Deus usa, mas trata-se de que as pessoas tenham parte naquilo que Deus faz. E eles entram em sua presença e veem que a sua glória desce. Está aqui no capítulo 6, a partir do versículo 4. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o tempo em que tirei meu povo Israel do Egito. Sim, eu tenho hoje à noite dificuldade com a leitura. Vamos ler a partir do versículo 7 adiante. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tivesse no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto ou aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Se tratou para mim principalmente desse versículo, dessa cédula da aliança, ou escritura da aliança. Vocês sabem, na Terra há certas cédulas ou documentos, e hoje eu li em Esdras e em Neemias, quando o povo de Israel retornou, havia entre eles aqueles que procuravam suas cédulas e não as encontraram. E eles foram excluídos, não tinham parte. E foi dito: esperem até que um sacerdote venha com a lúzia e o direito, Urim e o Tumim, para consultar a Deus. Só então, quando tivermos a resposta, vocês poderão ser aceitos na congregação. Mas ainda chegaremos a escrever sobre esse pensamento, ou falaremos sobre ele. Aqui está essa escritura da aliança. Deus havia feito uma aliança. Não foi feito apenas com palavras, foi escrito, foi colocada na Arca da Aliança. Deus jamais poderia voltar atrás daquilo que ele havia dito. E também no Novo Testamento, Deus nunca pode voltar atrás daquilo que ele disse. Tudo está escrito em preto e branco. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E Deus foi responsável por ambos os testamentos. Ele cuida para que todas as palavras da sua aliança sejam cumpridas no povo que foi incluído nessa aliança de Deus. Aqui está escrito, esse também é o pensamento principal, no versículo 17, agora pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua promessa que fizeste ao teu servo Davi. Nós percebemos do que se tratou, promessa e cumprimento, estabelecimento da aliança, legislação e um povo em cujo coração a palavra de Deus deveria estar. A oração não é mais curta ou muito mais longa do que às vezes tendemos a fazer. No final veio a resposta. E nós encontramos isso aqui nos últimos versículos do capítulo 6 e também no primeiro do capítulo 7. Está aqui a partir do versículo 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a tua arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Deus, Senhor, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor meu Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias que tu prometeste a Davi, o teu servo. Quando olhamos para esse tempo de orgulho, de arrogância, e tudo o que há entre o povo, então, poderia estar inclinado a perguntar quem viria hoje se Davi estivesse aqui cantando seus salmos? Quem estaria presente? Todas as pessoas piedosas não estariam aí. Não estariam aí. Eles já teriam feito seu julgamento há muito tempo. Vocês perceberam o que eu disse? Seu julgamento. Sim, seu julgamento. A maioria das pessoas nem se dá conta disso. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Não o que um outro fala de você é o que vale, mas o que você diz sobre outra pessoa. Esse é o seu próprio julgamento, que veio seus próprios lábios. Portanto, assim você achou que estava certo. E assim será uma vez e não de outra forma. Não pensem que Deus agirá injustamente. Deus considerará a cada um o pleno direito. A maneira como ele vê as coisas, assim também ele as verá. E aqui diz que Deus, o Senhor, olhou para baixo com graça. E se as pessoas não tivessem vindo, pelo menos não nesta geração, eu ouso quase dizer isso. Se Salomão estivesse aqui hoje, ninguém estaria reunido aqui. As pessoas estariam todas em casa e as cadeiras estariam vazias. E, ou talvez haveriam alguns aqui. Vocês estariam aqui? Muito bem. Isso é suficiente para o início. Isso é suficiente para o início, para o começo com Deus. Mas é assim que as coisas são. Nós vivemos em uma época terrível. E as pessoas não se dão conta disso. Ignoram a realidade. exaltam-se acima de Deus e da palavra de Deus. Qualquer um que se coloque acima da palavra de Deus está se colocando acima de Deus. E qualquer um que desconsidere isso está se colocando acima de Deus. Aqui está escrito de uma maneira tão maravilhosa. Então agora, meu Deus, que teus olhos estejam abertos e teus ouvidos atentos à oração neste lugar. Amados, por que nós nos reunimos? Todos nós poderíamos orar em casa, e certamente fazemos isso, mais ou menos. Nós lemos as Santas Escrituras, nós oramos, mesmo que às vezes não flua da maneira que gostaríamos, mas, pelo menos, nós tentamos encontrar um diálogo com Deus. Mas quando estamos aqui, então muitas brasas são reunidas e um pequeno vento do Espírito sopra e o fogo divino é aceso. E então a chama chega e o Senhor diz: o que eu preferiria se já estivesse ardendo? Se todos nós abrirmos a nossa boca, abrirmos nosso coração e orarmos a Deus, então Ele ouvirá e Ele responderá. Seus ouvidos estejam atentos à oração nesse lugar. E agora, ó Senhor, meu Deus, levanta-te para o teu lugar de descanso, tu e a tua poderosa arca. Aqui nós temos. Deus deveria estar unido à sua palavra, tu mesmo e a tua poderosa arca. Os dois pertencem juntos. Deus e a sua palavra são inseparáveis. E aqui nós somos incluídos como povo de Deus. E está aqui: deixe os teus sacerdotes, não sacerdotes de uma comunidade religiosa, mas os teus sacerdotes. E Deus disse: tu serás sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, com referência a Cristo, o filho de Davi, em espírito. E com referência a nós, que fomos redimidos e podemos ser um povo de reis e sacerdotes. Deixe os teus sacerdotes, não os padres ortodoxos ou aqueles, mas os teus sacerdotes, não os sacerdotes de Baal, não os sacerdotes de Asherah, os teus sacerdotes, pessoas que tu colocaste no teu reino, na tua congregação, que prezam, amam e respeitam a tua palavra, os teus sacerdotes. Ó Senhor, meu Deus, eles devem se vestir de salvação. Eles estão vestidos de salvação. Deus nos concedeu a salvação pela graça. Isso é algo grandioso, que os teus sacerdotes, ó Senhor, meu Deus, se revistam de salvação e que os teus se regozijem de felicidade. Quem são essas pessoas de quem Deus fala aqui pela boca de Salomão? Pessoas como você e eu estavam naquela época juntos quando o Senhor Deus cumpriu sua promessa e mandou construir o templo, colocou tudo no seu devido lugar, e então veio essa unificação. Aqui, a palavra de Deus na Arca da Aliança, e Deus o Senhor, que está com a sua palavra e com o seu povo, desceu na nuvem de glória para que todos vissem. E vocês sabem, se continuarmos a ler adiante, ou se lêssemos adiante, como eles se prostraram sobre seus rostos e se ajoelharam para adorar a Deus. No versículo 42 está: ó Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus havia respondido, porque tudo foi realizado e feito de acordo com a sua palavra e vontade. Deus também agora responderá, depois que tudo tiver sido ordenado e colocado no lugar certo, de acordo com a sua vontade e sua palavra, para que ele possa se identificar com o seu povo que recebeu a sua palavra. E é disso que se trata, de fato, nesses últimos dias. Não de movimento religioso, não de algo que possa ser feito aqui do pódio. Tudo o que eu, que nós, como irmãos, podemos fazer aqui, isso é feito por nós. E ninguém é ajudado, nem a vocês, nem a nós. Todos nós temos o direito, assim como o povo de Israel naquela época, o direito de, após termos ouvido as palavras da aliança, que o fogo de Deus desça e a glória do Senhor encha o templo. E Paulo escreve aos Coríntios: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E o templo de Deus sois vós. Deus quer nos transformar em um templo, como congregação e como indivíduos, como pessoas nas quais tudo pode ser ordenado de acordo com a sua palavra. Não de acordo com a nossa tradição, nossos pensamentos ou aquilo que sempre sabíamos, mas de acordo com a sua palavra. E então o fogo cairá. E então não virá do pódio, mas do céu virá o bramido divino, o forte vento e o fogo de Deus descerá. Nós queremos pertencer àqueles que no fim não estarão decepcionados e enganados, mas aqueles que encontraram graça diante de Deus e que se deixam guiar por suas palavras, que vivenciam o cumprimento da promessa e que podem levar a bênção de Deus consigo de forma audível, visível, sensível e vivenciável. Aqui não se tratava apenas de palavras piedosas, mas aqui foi uma resposta de Deus. E todos nós esperamos por isso. Quando nós nos tornaremos nessa unanimidade de fé, de palavra, de ensino, da devoção, fundamentalmente nos tornaremos um em Cristo, quando seremos capazes de nos apresentar diante da face de Deus para que a glória do Senhor desça? Em primeiro lugar, devemos saber que Deus nos concedeu graça. O que foi com Salomão? Ele poderia também ter olhado para si mesmo, e então seu coração poderia ter batido um pouco mais rápido. Então ele teria dito a si mesmo: meu Deus, o que eu quero lá, afinal? Há tantas pessoas lá que são muito melhores do que eu. O que eu devo fazer lá, afinal? Ele não permitiu que seus próprios pensamentos surgissem. Vocês sabem o que o homem carregava em seu coração? A promessa que Deus fez a seu pai Davi, e como ele mesmo diz, verbalmente, ele a levou em seu coração. E essa foi a sua força? Ele tinha um direito legal a essa promessa e ao seu cumprimento. E ele se manteve fiel a isso. O que quer que viesse, não o desviou do curso. Ele seguiu seu caminho com Deus e fez o que lhe foi dito a fazer. O mesmo nós também temos que fazer nesses dias. Crer nas promessas para esse tempo de todo o coração e servir ao Senhor, sendo obedientes e permitindo que nos seja concedida a graça para ordenar tudo de acordo com a sua palavra e com a sua vontade. Que ninguém pense que Salomão foi incapaz de fazer isso, porque Deus respondeu: é um trabalho árduo, toda a vida é um trabalho árduo, mas aqui se tratava da parte divina, da parte espiritual, da congregação de Deus. E vocês podem ler em Êxodo 12, acho que está, lá Israel pela primeira vez foi chamada congregação. Até aí foi somente o povo de Israel, mas a partir do momento em que o cordeiro da Páscoa foi morto, então era congregação. Talvez eu tenha que ler ainda para vocês, mas já li uma vez. Mas é bom se nós levarmos isso diante dos nossos olhos, que Deus estabeleceu uma ordem. Êxodo 12, a partir do versículo 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: antes disso, o termo congregação sequer é usado. Mas a partir do momento em que Deus estava prestes a cumprir a sua promessa, a realizar a redenção e a libertação, a deixar abater o cordeiro de Páscoa e conduzir seu povo para fora, ele se dirigiu aos seus como congregação. Portanto, não mais indivíduos, não mais cada um indo em sua própria direção, mas congregação. Uma congregação a qual Deus deu ordenanças, uma congregação com a qual Deus fez uma aliança, uma congregação que assumiu a responsabilidade perante Deus. E a mesma palavra é usada no Novo Testamento. Nosso Senhor diz: eu edificarei a minha congregação. Ele pregou o reino de Deus, mas quando se tratava disso, ele diz: eu construirei ou edificarei a minha congregação. E Deus colocou na congregação os ministérios e assim por diante. Portanto, aqui não estamos lidando com um assunto particular de um homem, mas com a história da salvação, com um chamado dado por Deus, com o cumprimento do plano de Deus naquele tempo, e o mesmo, eu ouso dizer, acontece agora. No reino de Deus, não estamos lidando com o meu ou o seu assunto particular, mas no reino de Deus, o que Deus se propôs a fazer tem que se cumprir. E para isso, Ele quer nos usar como sua congregação. Ele colocou a palavra da aliança no lugar a que ela pertence, ou seja, no Santo dos Santos. E então, depois que tudo estava pronto, a glória de Deus desceu. Havia cantores, havia trompetistas, havia de tudo. E todos levantaram a voz como um só homem e louvaram e agradeceram ao Senhor e cantaram bem, porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, o templo do Senhor. E não podiam os sacerdotes entrar para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eu não quero ler mais Hebreus, mas lá está escrito: Moisés foi fiel na casa de Deus e Cristo como filho na sua própria casa. E nós somos a sua casa. Assim está lá escrito. Nós não somos a nossa casa, nós somos a sua casa, a sua morada, o seu templo. Nós estamos aqui na terra, estamos à sua disposição para que Ele possa realizar o que Ele se propôs a fazer. Que graça que até esse tempo não apenas recebemos a palavra como letra, mas pela graça de Deus recebemos a visão no plano de Deus e a visão geral de seu conselho pela graça. E tudo isso porque Ele tem algo planejado para nós. Se Deus não tivesse nada planejado para Salomão, não teríamos lido nada sobre ele, teria permanecido em silêncio sobre ele. Mas Deus havia feito a promessa por meio de sua descendência física, mas ele tinha muitos descendentes físicos. E novamente Deus fez uma seleção e disse: será este. E creiam-me, se Deus tivesse perguntado ao povo, eles justamente não teriam escolhido esse, como foi no caso de Davi e no todos os outros. As decisões de Deus são contrárias às nossas decisões racionalmente concebidas. E todos estão correndo para lá e para cá e dizendo: meu Deus, não pode ser assim, não pode ser assim. E o que Samuel diz repetidas vezes: um vem, não, ele diz, esse não vem, e o próximo, e esse não vem, e assim foi adiante, até que a linha tinha terminado. Então ele olha no momento e diz: e agora o que está acontecendo aqui? Nenhum deles? E ele pergunta: você ainda tem outro? Sim, mas ele está com as ovelhas. Deixe-o vir. Os caminhos de Deus são maravilhosos, diferentes dos nossos caminhos. Assim como o céu está acima da terra, os seus caminhos e pensamentos são mais elevados do que os nossos. Quem foi seu conselheiro? Quem pode compreender, explorar o seu significado? Ninguém. Mas uma coisa podemos dizer: como são maravilhosos os teus caminhos e as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Também conosco nesses dias. No final, nós veremos que Deus trilhou seu caminho conosco com toda a humildade, e que Ele alcançará o alvo com todos nós e nós com Ele. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém.